você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 459º episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos mais detêncios em gigahertz.fm/apoio que recebem a edição sem edição. Estamos aqui com 20 e poucos minutos de papo, falamos sobre house, falamos sobre tragédias de programação, um problema que apareceu no React agora, desafios do Rambo no dia a dia. Eu sou o Marcos Mendes e Theo Clara se encontrou na semana por aqui. O Rambo de volta, mas o Coca tá numa missão extra secreta. A gente descobriu que ele tá na missão secreta agora, porque ele não tá aqui. Mas cá estamos eu e o Rambo, tudo bom?
Olá, tudo beleza. Essa época do ano é assim mesmo, final de ano as coisas apertam, então volta e meia a gente não consegue unir o time completo.
Uhum. Então mandem lontras pro Coca. E Rama, a gente guardou aqui uns follow-ups pra fazer com você aqui, porque fazia sentido, né? Diziam respeito a você e coisas que a gente conversou nos últimos episódios, como, por exemplo, o seu aplicativo de ring light, né? Que a Apple copiou sem saber que ela tava copiando de você, né? E o João Ferretti falou, cara, muito bizarro isso da ideia do ring light na tela. Porque eu tive esse problema há um tempo atrás e pensei em fazer um software para Linux, que fosse isso, né? Falou meu sistema operacional de conforto, mas aí desencanei por falta de tempo e eu tava usando o jeito gambiarra, que eu abri uma guia, uma aba About Blank, numa janela do Chrome, colocava em tela cheia e isso iluminava, né? Uma janela flutuante aqui, do tamanho que eu uso normalmente no meio da tela e pronto, resolveu, brilhava a cara dele, né? Ao invés de usar o ring light. Mas agora que você vai lançar uma coisa assim, Rambo, ele falou, talvez eu faça um appzinho pessoal pra isso também.
Show de bola. É porque, assim, não é nada muito complicado, né? Tô eu aqui underselling, né? Tipo, eu tive muito trabalho pra fazer o app. Com... Mas é porque tem várias firulas, vários detalhezinhos, coisas que algumas pessoas ligam, a maioria não dá a mínima. E, tipo, o protótipo que eu tinha feito era basicamente o About Blank com uma máscara. Que é tipo, bota tudo branco e bota um Squircle, uma bordinha de Squircle e é isso, né? Aí você pode incrementar, mas eu já usei esse truque do About Blank que o João falou aí, já teve situações aí, tipo, eu abria uma janela About Blank e deixava só um filetinho assim, daí botava mais pra baixo ou mais pra cima pra ver onde ficava ok ali e segue o jogo. Dá pra fazer de várias formas. Ou às vezes também, dependendo do que tá na sua tela, só de você botar o brilho do monitor no máximo já é o suficiente.
É, o que eu faço na verdade é o contrário disso, porque quando eu tô falando com alguém numa videochamada, eu detesto que no meio da... começo a falar, você vê que a cara da pessoa brilha. Quer dizer, a pessoa já saiu da janela que ela tava, tá fazendo outra coisa, tá falando sozinho, né? Entrevista não, entrevista é pior, entrevista de emprego, né? Mas assim, reunião de trabalho, né? É desconfortável. Mas eu sei que a vida também atrapalha muito o que a gente tá fazendo no momento. Então, às vezes, eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo três, né? Então, eu diminuo bastante o brilho da tela pra poder trocar de janela stealth. Sem fazer aquele brilho grande e trocar, né? Pro branco, pro preto, pro branco, pro preto. Aí tudo bem. Ninguém espera, né? Não vê quando eu tô fazendo ali o hopping entre janelas, porque tem duas, três coisas rolando ali ao mesmo tempo. Então, qual o contrário de ring light? É o ring darkness? É assim que eu... o dim ring? Não sei. Mas é assim
Black
que eu
faço. Black hole, buddy. É, mas eu pensei nisso também agora que você falou, pô, de repente fazer um oposto, né? O chato, entre aspas, é, e tanto pra ring light quanto pra esse tipo de coisa, é que assim, o display faz muita diferença. Então, se eu for fazer um esquema assim, ah, eu quero escurecer a parte mais do meio da tela, de repente, no monitor interno do Mac mini display e tudo mais, se fosse OLED, então... perfeito, mas o mini display ali, mini LED, né, que chama mini LED, fica perfeito. No estúdio display fica bom, aí outros displays pode ficar meh ou pode ficar uma porcaria, né, não se sabe.
O Augusto perguntou aqui, tem acesso ao beta do seu app de ring light para quem é mais detêncio?
Não, o Mendes vai ter acesso a um alpha. Porque eu preciso que alguém além de mim rode isso. Talvez
e ninguém melhor
algum...
do que o edge case humano pra rodar num momento desse. Falar, eu abri aqui, mas brilhou embaixo do meu Mac. O que que faz?
Talvez alguns amigos próximos, mas esse app provavelmente não vai ter beta público. Vai ser lançado direto e o mais rápido possível. Porque já saiu versão RC do 26.2, não pode perder o timing.
É, tem que lançar... acho que... o timing perfeito é logo depois que sair o 26.2, para as pessoas baixarem. Quem tem um Mac que não é compatível com isso, fala, ah, E aí você entra pra salvar o dia, né?
Muito seus antes disso, problemas acabaram.
É, exato, né? Porque antes disso as pessoas também não se importem. Depois disso, as pessoas talvez não se importem. Então tem uma janela muito específica pra você poder lançar esse aplicativo.
Hoje eu pensei uma coisa que me deixou... Eu vou lançar, tá? Mas me deixou assim, ah, não. Porque eu pensei, eu já tenho que lidar com coisas de Bluetooth e tal. Agora vai ser display. Ah, eu tenho Dell XPTO 2020 não sei das quantas, e aí a luz fica vermelha em vez de ficar amarela. Ah. Ah, eu não vou sair comprando, né? Não vou comprar todos os displays que com AirPods e Beats até dá pra tentar, mas com display não dá não. Eu acho que eu vou encontrar alguém com o Pro Display XDR pra testar, porque eu tô muito curioso como vai funcionar no Pro Display XDR. Porque eu não testei num display gigante e também com todos os nits que ele tem pra, né, pra ver como é que... Ah, vai que dói o olho de tão forte que fica.
Se você me ajudar, tem um jeito de a gente instalar na Apple Store, quando passar lá no Morumbi. Não sei se tem Pro Display XDR em exibição lá. Não,
eu acho que
tiver.
Tem. É, né? Já tinha uma vez quando eu fui, não sei se tem ainda.
Eu lembro que eu vi na loja do Rio... 2021, 2, sei lá quando foi. Então,
mas eu conheço algumas pessoas que têm o
Tem isso, né?
Então dá pra arrumar uns testers.
Ou você coloca ali nos termos de uso. Você está usando esse aplicativo as is. Eu fiz,
conta e risco.
Eu lancei, funcionou, na minha máquina funciona.
Não me responsabilizo por monitores queimados.
Você põe, se não funcionar, clique aqui. Aí abre um About Blank no navegador, pronto. Aí a pessoa não pode reclamar.
Perfeito.
Agora sobre a dica que o Arthur de Vigília, abraço pra ele, deu na semana passada sobre conta Maker Stations, que botava ali, né, foto inspiradora de Workspace. O José Júnior falou o seguinte, que bacana, não conhecia esse Maker Stations, valeu pela dica, e ele indicou os que ele acompanha, que são o Workspaces, que vai estar aqui na descrição, e também o Calm Setups. Também vai ter aqui na descrição para quem estiver a fim de mais inspirações para montar o cantinho puxadinho ali do trabalho, do home office, aquelas fotos que são sempre bem bonitas, né? Dá para ter umas ideias legais.
Eu gosto dessas fotos também e eu concordo com o que você falou, tipo, são workspaces onde ninguém tá trabalhando, né? Uhum. Foi organizado para tirar foto, mas ainda assim é bonito, dá uma paz.
Sim, é o aspiracional, né? Vista esse workspace que você quer ter. Mostre quem você gostaria de ser trabalhando nesse lugar. No fim das contas, é meio isso, né?
Um dos meus favoritos, que eu não sei se já foi publicado num desses sites, mas enfim, ele postou no Twitter o do DHH, né? Que, tipo, ele tem um escritório com uma vista maravilhosa, aquele escritório da esquina, né? Uhum. Com aqueles janelões de vidro, assim. Dá uma procurada na... Tem, enfim, se você procurar no Google vai achar, é bem bonito.
Ah, sim. São Francisco, imagina.
Eu acho que sim.
Porque lá nem tem muita opção, né? Ou naquele prédio que parece o Super Bonder, em palácio de Super Bonder, aquele triangularzinho assim, ou é tudo meio por ali, né? Se for uma vista, não tem muita opção por ali. Sei lá, depois eu vou caçar. Se eu achar, eu coloco aqui na descrição. Agora teve uma outra coisa que o José Júnior falou, que ele deu uma dica de podcast. A gente falou de podcast semana passada, né? E ele falou o seguinte, queria indicar um tema que é fora aqui da bolha de tecnologia. O podcast é o Noites Gregas, que é pra quem curte história e mitos da Grécia Antiga. Então vou deixar aqui na descrição. Obrigado, José Júnior, por ter contribuído. E você, Rambo, escutando semana passada, ficou com vontade de contribuir com os que você escuta, os que você não perde?
Qual era a pergunta original mesmo?
A pergunta original era quais são os 5 podcasts que a gente não perde. Aí a gente falou, pô, 5 de ficar até amanhã. Então a gente falou os que o nosso coração mandou.
Olha, eu falei na edição sem edição, ou a gente nem tinha começado a gravar, não lembro, mas do Case File, que eu adoro. É um dos poucos podcasts que eu pago, que eu assino, porque eu quero ter acesso ao conteúdo extra e também a versão sem anúncios, que é um nice to have, mas... Tem também, bom, o ATP, né, também não perco nenhum. E, olha, o Upgrade é difícil eu perder também. Assim, às vezes eu não escuto todos os capítulos, às vezes tem algum assunto ou outro ali que não me interessa tanto, eu pulo, mas esses três, com certeza, assim, eu vou dar play no episódio. Eu posso, quer dizer, Case File eu sempre ouço do começo ao fim, porque é True Crime, você tem que ouvir a história inteira, senão não faz sentido. Mas os outros dois, eu dou play em todos os episódios e ouço pelo menos uns 30% das partes que me interessam ali.
É, o ATP eu tenho pulado, assim, parte de carro, eu falo, cara, não quero saber, não interessa, eu pulo bastante, assim. Quando começa papo de câmera fotográfica, eu também falo, cara, se eu falar de 30 tipos de câmeras que eu não conheço, que eu não vou querer comprar, de vários tipos de lente que eu não vou querer comprar, e sobre a viagem da praia do Syracuse, que é igual do ano passado. Então eu pulo também, e que bom que eles estão falando sobre isso pra eles, pra quem curte. É, exato, né, então eu tenho sido bem pouco conservador com o skip ali.
Que é também como vocês devem ser.
Sim.
Tá achando chato esse assunto agora? Pula aí, tem capítulo pra isso. Ou se não tiver capítulo no seu player de podcast, Spotify, bota ali no 30-30-30-30, vai pulando até passar o assunto que não interessa.
Exato.
E pula pra frente.
Exatamente. Eu tenho o dom de dar o skip certo, sempre preciso, exato, pra cair no pós aquele assunto, assim. Dá um orgulho.
Boa.
E sobre bebidas com café, o Walter falou o seguinte, ou Walter. Quando estiver em São Paulo, minha recomendação é o Whiskey Chino, que é do bar Resistência Pub, que fica na Moca. Ele falou, talvez a estética do bar não agrade a todos, mas eu garanto que essa bebida vale a pena. Ele falou que os bolinhos de mandioca e feijoada... Cara, bolinho de feijoada é uma coisa gostosa, tem que se usar também. São muito bons. E se ainda estiver pela Moca, recomendo passar no... A Moca Bar e tomar o Negroni deles, cara, o Negroni eu gosto. Que não vai café, mas é muito bom também.
Eu fico me perguntando, é um Negroni especial deles, uma receita diferente, ou é o Negroni clássico, mas eles fazem muito bem feito?
Boa pergunta. Eu imagino que seja um Negroni clássico muito bem feito. Tem lugar que é mais metido a besta? São os que eu mais gosto, tá? Não é uma crítica. Geralmente eles fazem assim, ah, a gente usa aqui um blend... nosso de vermute. Você não tá usando só um carpano, ou só um, sei lá, um putemês, não só um, né? Uma coisa mais assim, né? Tipo, faz aqui. O de dry é a mesma coisa. O vermute branco tem lugar, o exímia, por exemplo, faz o deles. E tem muito bar que usa isso como diferenciação, mas geralmente também o que pode ser é só que manda, faz muito bem um vermute e, e é isso. E eu quero agradecer aqui ao Fabiano Castelo, que me mandou uma dica também no WhatsApp, foi ao longo do fim de semana, eu vi que chegou, mas até agora não li, me desculpa sobre o que eu falei na semana passada de não ter aqui no Brasil o cream que o pessoal usa lá nos Estados Unidos, etc, fazer o Irish Coffee. Então obrigado, Fabiano Castelo, não é por desfeita, é só por vida que eu não parei ainda pra ver a dica, que eu já agradeço, e quem sabe se for uma coisa que eu tentar fazer em casa, eu consigo tentar fazer. E claro, reporto aqui também.
Boa.
E também, sobre café, o Henrique Félix falou o seguinte. Marcos, sou barista certificado na Austrália, falou que fez certificação por hobby, e tenho mais experiência com descafeinado do que com os cafeinados. Eu falei semana passada, né, sobre como tô percebendo que se eu tomo café lá do primeiro da tarde, isso já começa a influenciar aqui à noite, meu pique, etc. Evito de tomar café na gravação da DT. Hoje, de novo, tô tomando café, mas eu tenho tentado evitar. Ele fala o seguinte, posso te dizer, dá pra tomar um belo descafeinado com notas de sabor e às vezes superiores do que muito café dito de qualidade. Falou que a grande questão é que a ciência por trás de um bom café descafeinado é mais complexa e mais precisa também do que do café cafeinado, por questões físico-químicas. E isso levaria um episódio inteiro pra explicar. Ele fala que em relação ao sono, o ideal é tomar a cafeína até por volta aí das 3 da tarde e não mais do que o equivalente a 4 shots de expresso por dia, de 16 a 18 gramas de café por shot, já que os efeitos da cafeína duram de 5 a 7 horas no corpo. A quantidade final do líquido não importa muito e tudo depende da quantidade de grão de café e da cafeína que tem neles, né? Falou que um latte, por exemplo, tem cerca de 250 gramas, mas só 18 gramas são de café e o restante é água, açúcar e gordura, né? O leite. E falou, curioso ou não, as cafeterias da Austrália abrem por volta das 5 da manhã e fecham religiosamente às 3 da tarde, incluindo Starbucks. E ele falou que serve um descafeinado quando for pela Austrália. Obrigado, quando for pra ele,
eu
vou cobrar.
Boa, eu vou até ofender o Henrique por fazer esse comentário, porque, né, fez curso de barista e tal, apesar de ser só por hobby, algo que eu pretendo fazer um dia também. Mas eu sempre tenho aqui em casa um packzinho de cápsulas de Nespresso descafeinado. Porque às vezes eu tô a fim de tomar um café pelo sabor, só pra matar a vontade de tomar um café, mas eu não quero correr o risco da cafeína causar problemas. E aí eu faço um desses, geralmente final da tarde, que aí já passou do horário limite. Que pra mim o horário limite, assim, eu sei que na prática isso que eu estou falando não muda a ciência da coisa, mas assim, pra mim, né, na minha experiência, se eu passo das 5 da tarde, tomo café depois das 5 da tarde, eu percebo de fato que prejudica o sono. Então, pra mim, o limite é 5 da tarde, mas esse limite das 3 da tarde, de fato, é um bom limite geral. E é bizarro como o lance do café é preciso. É, envolve uma precisão sempre pra quem se importa, né? Óbvio. Eu sempre me lembro do James Hoffman, daquele... Uhum. Aquele cara maluco, né, barista, que é muito engraçado, ele sempre prova o café e ele sempre faz uma cara de nojo quando ele tá provando. Parece que toda vez que eu vejo ele provar um café, parece que tá odiando o café, uhum. Mas não é nem sempre, é só a cara que ele faz pra analisar o café. Mas, é, então eu sempre lembro, porque ele faz o expresso em cima da balança pra pesar a quantidade de pó, de água. É bizarro. Eu acho fascinante. Quero aprender mais sobre isso. Um dia eu vou fazer um cursinho de barista.
E só um follow-up em tempo real. Fabiano Castelo falou sobre como no sul é comum encontrar nata, que é um creme de leite fresco. Sim. E bem firme, que falou que São Paulo não é tão mainstream, mas tem outro mercado, etc, que eu posso procurar. Vou procurar. Se der certo, eu reporto aqui. Obrigado, Fabiano. Desculpa por ter esquecido e ignorado e só agora eu tô respondendo, mas tô pra todo mundo, olha só. Então, muito obrigado.
É, eu lembro de lá em casa sempre ter nata na geladeira. Pô, eu lembro que passava no pão, a mãe usava pra fazer, sei lá, cobertura de bolo, alguma coisa assim. Então, é algo bem corriqueiro no Rio Grande do Sul, pelo menos. Eu achava que era uma coisa do Brasil, mas aparentemente é mais do Sul.
Engraçado que, assim, nata, eu remeto... Eu posso estar completamente errado, já viu aquele filme Dogtooth? Que são duas jovens que nunca saíram de casa. Elas têm um irmão também, eu acho, mas o pai e a mãe cuidam de casa. Então elas aprenderam só a referência deles, acho que é meio o mito da caverna, né? E quando eu era criança, por que eu tô falando isso? Porque era criança, minha mãe fazia, sei lá, leite quente. E aí fazia o que a gente reconhecia como nata ali, que ficava flutuando uma película, um filme, não sei que diabo é aquilo. Então, pra mim, nata, a minha referência é que é uma coisa indesejável do leite, sabe? Então, não sei nem se é mesmo nata ou se a nata que dá pra comprar no mercado é diferente disso.
Eu vou tentar explicar a nata aqui, mas eu vou fazer... isso aqui, inclusive, spoiler, é uma ideia de um episódio do Lado B, que é a gente explicar coisas sem pesquisar. Então, ó, se eu tiver errado, não me julguem. Mas eu acho que isso que você está falando, que conhece por nata, que é o que separa ali quando você ferve o leite, é nata, de fato.
Uhum.
Porque o leite é uma emulsão, então a gordura e a água estão misturadas ali, emulsificadas, e quando você ferve, você separa um pouco e aquela gordura, de fato, é a nata. Só que eu imagino que a nata que você compra no potinho não é dessa forma que ela é extraída, deve ser... Eu sei que tem um lance que se você bater a manteiga, ela separa e vira outra coisa. Se você bater chantilly tempo suficiente, vira manteiga. Leite é uma bruxaria. Essa é a moral da história. Então, especialistas em laticínios, mandem mensagem pra gente. Vai ter alguém que vai, ó, trabalho numa fábrica de nata, vou mandar um pack pro Mendes.
Pode ser. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa disso. A DT sempre surpreendendo com o que a gente aprende aqui a cada episódio. E sobre pagamento em transporte público com Apple Pay, a Primansur falou o seguinte: eu também tive problemas com a não identificação de débito ou crédito em cartões que são múltiplos. Eu percebi que, por padrão, eles jogam no crédito. Só que uma vez eu passei um cartão múltiplo no trem do Rio de Janeiro e esse cartão só tinha a função débito ativada. Quando passou, automaticamente foi criada a função crédito do Itaú, que eu não tinha solicitado, e me cobraram anuidade. Que horror. Tive um transtorno, mas consegui resolver com o banco depois.
Que loucura.
Cara, ativar assim, né? Tudo bem que eu entendo que você está numa situação em que a prioridade é fazer passar. Depois você resolve. Sendo assim, imagino que ela tinha uma conta já há um tempo, não criou. Ontem saiu pra gastar uma coisa dessa. Mas, né? Criar o cartão pra isso, depois começar a cobrar anuidade, aí não, né?
Programador tem... A galera que trabalha com web tem uma máxima que, assim, se o método da chamada for GET no HTTP, não deve ter efeitos colaterais. Eu imagino que quando você passa o seu cartão, o único efeito colateral aceitável é cobrar dinheiro da sua conta. Que é o que, né? Agora, você gerar um novo serviço que não tinha antes e contratar um serviço, né? Deve ter lá, quando você assina os termos da conta, do cartão, pipipi, deve estar lá, nos reservamos o direito de habilitar o recurso de cartão de crédito e cobrar anuidade quando a gente bem entender, uhum. E você se vira aí.
É o tipo de regra que você pode até assinar, mas que eu acho que no tribunal não se sustenta. Você fala,
não.
Cara, pelo amor de Deus, né? Você sabia que estava errado.
É.
Nossa, mas curiosíssimo. E também sobre isso, o Henrique Félix, lá da Austrália, falou o seguinte. Que eu aprendi usando dois cartões de crédito de bandeiras diferentes no transporte público em lugares diferentes é que depende de como a cobrança do sistema de transporte é feita e de como cada banco faz a cobrança. Ele falou que onde ele mora, que é em New South Wales, né? Na Austrália, ele falou NSW. O sistema cobra por distância, mas com um teto de valor diário e semanal por pessoas e por cartão também, né? Então eles dão um ping no cartão, cobra $1 na entrada e depois de alguns dias cobra um valor total das viagens daquele dia. Ele falou que na China a cobrança é feita por distância, mas é cobrada em cada saída. Na Bulgária é na hora de entrada. Então no fim das contas, acho que vale muito, ele fala, né? O sistema local, do sistema bancário e como ele tem confiança de que as pessoas vão honrar ali o compromisso e a cobrança.
Faz sentido.
E sistema de transporte é um outro exemplo do porquê a humanidade nunca vai curar o câncer. Eu sempre falo, eu brinco com isso, porque é louco como cada país tem mesmo a sua regra, o seu jeito. Tem países que é pra gente, né? É estranhíssimo do tipo, você emite, vai na maquininha, você paga a passagem, ela te dá um ticket e você entra no trem. Não tem catraca, não tem nada, você pode muito bem só entrar. Porém, pode ser que brote a polícia do trem ali e peça pra ver o ticket de todo mundo. Aí se você não tiver, aí você recebe uma multa e tem vários problemas, né? Tem lugar que você compra o bilhete, mas pra ir no trem, ou no metrô, enfim, né? No ônibus, você tem que ativar o bilhete. Se você estiver com o bilhete e ele não estiver ativo, também você é multado e etc. E eu lembro onde que foi. Eu acho que foi em Budapeste, que eles tinham 3 linhas de metrô. Cada linha era uma passagem que você precisava comprar quando você fazia baldeação.
Nossa senhora.
E elas se juntavam em um único ponto. Então você tinha uma linha que era, sei lá, uma horizontal, uma vertical, uma transversal. E só em um ponto você... Então você, né, a baldeação era só por lá. E aí você tinha que comprar e geralmente era ali que tinha a polícia do trem, do metrô, pra poder ver se você tava ou não. E a multa era, sei lá, 300 vezes o preço da passagem. Era uma coisa meio absurda, assim. Uma vez eu tava na Itália e saindo do trem, tinha lá uma fila de policiais, assim, e meio que pescando, e o pessoal meio desviando, e eles tentando pescar as pessoas ali. Era voltando de Pozzo ali pra Nápoles. Nesse dia, assim, que bom que eu estava bem informado e estava tudo certinho, não tive problema, mas é nessa que turista se ferra, porque você não, como é que você vai saber que você tem que comprar uma passagem nova cada vez que você vai fazer uma baldeação em Budapeste, que o idioma também é do capeta, não teria o que fazer, né? Você vê aquela placa, não faz o menor sentido, parece uma senha segura, então é difícil.
Cara, existe alguma outra explicação além de isso é feito para as pessoas fazerem errado e eles ganharem dinheiro com multa? Nesse caso, não, assim. Eu não sou aquela pessoa que fica falando de indústria da multa, não sei o quê, né? O pessoal adora falar do trânsito no Brasil, da indústria da multa, enfim. Não mandem e-mails, não quero ouvir sobre isso. Mas isso aí, poxa, vá, você tem o... você pagou o negócio. Ah, não, mas você não... não validou, não fez o furinho ali no cantinho, então, sabe? É um lugar que eu vi, não sei como é que é hoje em dia, já fazem alguns anos, mas foi na Suíça que tinha esse lance de você... não tinha, eu não lembro de ter esse lance de ter que validar nada, você comprava, entrava, e eu acho que todas as vezes que eu peguei o trem lá, passou a polícia do trem lá pedindo, uhum, pra ver o, né, bilhetes, por favor. E a primeira vez, eu tava com um amigo lá, um abraço pra ele, inclusive, você sabe quem você é. E ele comprou os tickets pra gente, e ele comprou, sei lá, com desconto de estudante, alguma coisa assim. E aí o carinha, poxa, mas isso aqui é o bilhete, não sei o quê. Não, o cara foi super gente boa, assim, daí ele cobrou a diferença ali na hora e tudo certo. Uhum. Né? Então, pelo menos não foi multa, foi só uma educação.
Sim, passei por um perrengue assim também na Itália, indo do hotel pro aeroporto em Veneza. Que o clerk do hotel falou, não, não, pro aeroporto não paga. Sei lá, não sei de onde tirou isso. Eu entrei cheio de mala, cara. Entrei no ônibus.
Ele tava falando do transfer do hotel, eu acho, não do ônibus.
Aí eu peguei o ônibus e o motorista falou assim, cadê o bilhete? Eu falei, mas não tem bilhete. O cara do hotel falou... E ficou um estresse, assim. Eu falei assim... E eu falando um pouquinho italiano, né? Que fatiama desse? Aí ele... O que a gente faz agora? Não sei. Aí ele fez...
Mamma mia.
Foi no aeroporto. É. Aí ele desceu, foi comigo, eu fui lá, comprei o bilhete na frente dele, dei pra ele, ele saiu bravo pra caramba. Eu falei, nossa, que...
Cara, também que bobagem, essas coisas, turista. Assim... Você sabe que alguém vai embarcar sem ter pego o negócio. Faz um jeito fácil da pessoa resolver.
Pois tipo, é.
Só paga, pronto. Uhum. Aí você vê quando a pessoa tá trabalhando só pela burocracia e não pelo funcionamento da coisa. Porque, tipo, não interessa se você pagou ou não. Você tem que ter o bilhete. Eu quero o papel aqui. Uhum. Se não tiver o papel, não me interessa.
Mas eu entendo isso também.
Sim, sim.
Especialmente claro. Se você mora numa cidade altamente turística, que tem mais turista do que população nativa. Vou chamar assim, né? Turista é perdido. Assim, certamente alguém que fez essa bobagem que eu fiz, fez isso 2 horas depois, fez no dia seguinte, fez hoje. Então, eu entendo o saco cheio, porque no fim das contas o cara não tá lá porque ele quer contribuir para o trânsito urbano. O cara tá lá pra pagar boleto no fim do mês. Eu entendo 100%. Eram 5 da manhã. O cara não deve ter pensado, eu não ganho o suficiente pra lidar com isso, sabe?
É o que eu falo pro Rafa do pessoal de imigração. Eu falo, cara... O cara passa o dia inteiro aqui lidando com gente perdida, que o cara pede 10 vezes pra pessoa fazer algo simples, como dar um passo pra trás e a pessoa não faz. Eu ia estar gritando na segunda pessoa já.
Pois é. E o Bigoni falou aqui, eu já caí nessa de ativar o bilhete em Berlim. Falou, levei chamada mesmo com os tickets comprados, mas que não teve multa, pelo menos isso.
E uma chamada em alemão deve ter doído.
Pois é, um elogio em alemão já deve doer. E faz umas semanas, o Renato mandou uma mensagem reclamando do desconforto com as borrachinhas dos AirPods 3. E ele falou, quero agradecer ao Rambo pelas dicas. As menores me incomodavam, então testei o tamanho maior... No meu caso, o M. E apesar do desconforto inicial, depois de 2 semanas, elas estão bem mais confortáveis. Te mando um abraço.
Muito obrigado pelo update, Renato. Fico feliz que tenha funcionado. Eu acho que a gente matou a charada, pelo menos para a maioria das pessoas.
Uhum.
A tendência das pessoas é tentar um tamanho menor, mas muitas vezes o tamanho maior é o que resolve e não o tamanho menor. No seu caso, Renato, pelo que você falou aqui, que elas estão bem mais confortáveis, ainda me passou uma sensação que talvez ainda não esteja lá, não chegou ainda no ponto que você queria de conforto. Então eu sugeriria até testar o tamanho G, pra ver, testa ali por 1 semana, de repente, e aí se não rolar, volta pra M, que agora já tá amaciada, já tá no formato do seu ouvido, mas que bom que melhorou e, de novo, fica a dica, se você tá tendo desconforto, experimenta um tamanho maior e não um tamanho menor.
Boa. É uma boa distinção, ele falou que tá bem melhor, não falou assim, nossa, perfeito, resolveu, não falou que melhorou. Então acho que é uma boa dica fazer isso. Eu tô curioso, fim do ano agora eu vou comprar esses AirPods novos. A Lari vai ter que comprar fone de ouvido também, porque ontem os fones dela morreram porque o Gatorade abriu na bolsa. Imagina o estrago.
Nossa, isso é puro
não
sal.
Não só do fone de ouvido, você tá com um bando de coisa. Tava
corrói
bem
tudo.
Assim... Eu acho que bolsa do lugar de Gatorade, mas eu não vou falar isso. Tem problema demais pra lidar na vida. Agora, sobre ruído no ouvido ao dormir, o Alisson Menezes falou o seguinte. Eu tive meningite quando era criança e desde sempre fiquei com um ouvido parado e o outro normal, porém, com um ruído, um zumbido 100% do tempo, como se fosse o barulho de um morcego em ambientes silenciosos. Ele falou, no meu caso, o barulho do ventilador no 3... ajuda a dormir. Mandou umas risadas, falou abraços e observação. Por ironia do destino, trabalho com mixagem de áudio para bandas. No caso, ele falou, usa uma ferramenta de RTA para auxiliar aí na vida.
Tem um lance que existem vários casos, talvez é um viés de seleção, que chama, que existem vários casos de pessoas que têm algum problema sensorial e trabalham numa área onde, tecnicamente, aquele problema seria um problema. mas a pessoa é muito boa naquilo. Eu acho que às vezes, por ter uma deficiência naquela área, a pessoa compensa e acaba sendo melhor do que a pessoa que não tem aquela deficiência. E que pode ser o caso aqui. Agora, o que são ferramentas de RTA?
É uma excelente pergunta.
Pergunta pro ChatGPT. Enquanto isso, eu acho que a gente pode comentar o que eu descobri essa semana, graças ao TikTok, que eu jurava que era coisa de TikTok, mentira, quando eu vi, mas não é, que é o Tinnitus Objective, né, uma coisa assim.
Uhum.
É, zumbi do objetivo, supostamente, em português. Gente, eu vi, era no TikTok, era um vídeo, era de um médico, supostamente, o vídeo, e tinha um cara, o paciente, e mostrando assim o ouvido dele. E aí o médico mexia no ouvido dele e fazia o barulho de uma cigarra, parecia que... Aí eu pensei, nossa, tinha uma cigarra entrou no ouvido do cara, e aí ele explicou que era esse, né, zumbi do objetivo aí. E aí eu, não, isso é mentira, não é possível. Eu fui pesquisar, existe, é um zumbido que outras pessoas conseguem ouvir. Não só a pessoa que tem o problema, porque é algo físico mesmo, às vezes é alguma coisa vascular ou alguma coisa muscular e acaba que gera um ruído e outras pessoas conseguem ouvir o ruído que a pessoa que tá ouvindo com certeza ouve bem mais, né? Porque tá dentro dela, basicamente. Uhum. Nossa, muito bizarro. O corpo humano sempre surpreendendo.
Ó, ChatGPT me falou que RTA, que é de Real Time Analyzer, é um equipamento ou software que mostra em tempo real a distribuição das frequências de um som, grave, médio e agudo, e a intensidade. Gera um gráfico de espectro que ajuda profissionais a avaliar como o ambiente ou o dispositivo está reproduzindo o som.
Então, o Alisson aprendeu a enxergar o som.
Exatamente. Isso conta como sinestesia?
Boa pergunta. Sinestesia objetiva?
Pode ser, hein?
Pronto. Porque ele tá de fato vendo, né? De
exatamente.
Verdade. Não é só uma alucinação.
E a gente falou recentemente sobre os nossos LLMs favoritos, e o Guilherme Melindi falou o seguinte: OpenAI declara Code Red, que rolou nessa semana, né? Isso foi uma resposta do Sam Altman internamente ao fato do Google ter basicamente alcançado eles no estado da arte com o Gemini, e dos dois estarem meio que num teto do que dá pra fazer com essa arquitetura, com tanto de energia e de poder de computação que existe, e materiais pra treinar na face da Terra, né? Então eles sabe que ele falou assim, podem esperar agora headwinds, né? Uns ventos transversais de investimento, assim, deu ruim pra eles, né? O Google alcançou, basicamente é isso, né? Então o Guilherme falou, OpenAI deu o Code Red, né? Eu também usava o ChatGPT, mas depois de usar o Gemini ficou incrível a diferença. Falou que o ChatGPT parece um brinquedo amador atualmente comparado com o Gemini. Aí ele conclui, espero que melhore porque eu fiz inscrição anual do GPT. Tá aí o primeiro erro. Esse tipo de coisa você não faz inscrição anual, né? Por causa disso, né? E gosto mais de experiência de usuário, né, do ChatGPT, mas em termos de resposta, o Google ultrapassou, mandou abraços e um abraço pra Adorno.
Abraço, Adorno. Olha, interessante, viu? Sabe que eu nunca nem cogitei em usar o Gemini pra nada de código, mas agora, com esse feedback do meu xará aqui, eu vou dar uma testada, porque essa questão de parecer um brinquedo, o ChatGPT pelo dele, me deixou bem intrigado, porque eu falei antes aqui que o ChatGPT, o 5.1, tem feito coisas maravilhosas pra mim em Swift. Então, vamos ver, vou dar uma testadinha no Gemini e aí eu conto o que eu achei. Mas eu tenho certeza que, por melhor que ele seja, eu vou continuar usando o ChatGPT por causa da experiência do usuário, assim como o Guilherme falou, porque não dá. O app da OpenAI para Mac é muito bom. É surpreendentemente bom. E as interfaces do Google, de um modo geral, são bem mequetrefezinhas. É. Então vai ser difícil eu migrar. Se eu pudesse usar o Gemini com a UX do ChatGPT, talvez.
Semana que vem, Gemini Buddy no App Store, próxima de você. Agora, eu não sei se foi com você ou se foi com o Arthur que eu falei, que a gente falou que eu tô com um problema no app do ChatGPT de Mac, que eu aperto Option Espaço e saio digitando. Mas o foco não tá na caixa de texto. Então, eu aperto Comando Espaço, começo a digitar, faz... Não tá indo. Tá assim com você também?
Cara, pra mim não, mas tem alguns outros bugzinhos, mas tudo coisinha besta, assim. E na verdade tem um deles, até se alguém estiver passando por algo parecido, me conta. Isso vocês podem mandar e-mail, tá? garas.fm/feedback. Eu tenho um bug que acontece especificamente no ChatGPT e no CleanShotX. que são... E é um bug relacionado a atalhos globais de teclado. Então eu tenho configurado lá no ChatGPT option espaço para abrir, para digitar para ele. De tempos em tempos, eu não sei especificar, mas eu acho que são dias. Não são semanas, não são meses e não são horas. Devem ser a cada 2 a 3 dias, simplesmente o atalho de teclado para de funcionar. E aí eu tenho que ir lá no app, desconfigurar o atalho de teclado e configurar de novo, e aí ele volta a funcionar. E isso acontece também no CleanShotX, mas só com um dos atalhos do CleanShotX, que é o Command Shift 3, que é o de tirar o screenshot da tela inteira. Aí, daqui a pouco, eu tento tirar um screenshot da tela inteira, não funciona. Aí eu tenho que ir lá no CleanShotX, tirar o atalho, colocar de novo, e aí ele volta a funcionar. Eu até hoje, e não adianta só, tipo, matar o app e abrir de novo. Tem que ir lá e recadastrar o atalho, e lá na interface o atalho consta, tá lá o atalho, como se tivesse configurado. Mas não funciona até eu tirar e botar de novo. Eu não sei o que é isso, e só acontece com o app do ChatGPT e o CleanShotX, porém também eu acho que são... Não, são os únicos dois apps que eu tenho atalho global de teclado, fora o AirBuddy, e no AirBuddy nunca aconteceu. Todos os atalhos de teclado que eu tenho configurados no AirBuddy funcionam sempre. Vai ver o AirBuddy tá tirando dos outros pra funcionar o deles, tá roubando energia vital. Não, mas acho que não. Então, se alguém souber, se tiver alguma ideia do que pode resolver isso... Eu suspeito que seja alguma coisa do meu Mac de preferência escondida, antiga, que faz muitas décadas que eu não faço um reset geral das coisas do Mac, então deve ser alguma coisa que sobrou.
Esse problema eu nunca tive. Faltam poucos pra eu ter. Esse é um deles. Isso nunca rolou pra mim, não. Mas tá muito chato, no piloto automático, e não consegui digitar e tem que apertar. E apertando o tab, aí sim o foco do texto vai pro campo de digitação. Então ele tá indo pra algum lugar que não é dentro do app, mas que não é no campo mesmo. Já foi atualizado o app do ChatGPT, não é isso. Hoje eu atualizei o beta, né, pro release candidate. Não resolveu, não desprendeu nada que pode estar preso ali. Então, sei lá, vou mandar um feedback pra OpenAI, mas eu suspeito que isso vá. Que se fosse uma coisa mais endêmica, acho que eles teriam corrigido já. Porque isso é o objetivo de você ter um atalho de teclado é você ativar o atalho e sair digitando, né? Se envolver um pedágio, mata o propósito. Então, tentar investigar o que acontece.
Eu ainda tô no Sequoia na maior parte do tempo, então... E eu não tenho esse bug. Então, tem cara de ser algo que acontece no tarro.
Vou mandar pra eles, vou ver o que acontece. E a seguir, a gente vai falar sobre uma notícia surpresa. Pintou agora à tarde, envolvendo os bastidores da Apple. Que é uma notícia cada vez mais frequente, isso é preocupante o suficiente. Mas antes de falar sobre isso, vou agradecer a ExpressVPN, que tá mais uma vez patrocinando o ADT, e que segue oferecendo um mês de graça pra você experimentar o serviço deles. E se você assinar o plano anual baixando ou fazendo a conta por meio de expressvpn.com/ADT, você ganha 3 meses pra usar a mais no fim desse ano de assinatura, para proteger os seus dados, a sua conexão. Agora férias, muita gente, o pessoal vai viajar, então você vai usar um Wi-Fi que você não conhece, seja do Airbnb, seja do hotel, seja do avião, que você paga, e ainda assim os seus dados são uma outra parte do preço da conexão. Então os sites que você acessa, os dados que estão sendo trafegados, por quanto tempo, qual que é o seu dispositivo, para onde você veio, para onde você foi, o que você ficou fazendo. E com a ExpressVPN você protege os seus dados, protege a sua conexão, fica tudo criptografado e nem ela sabe nada disso. E o bacana também é que para streaming, se você rotear sua conexão por cada um dos mais de 100 países que ela tem servidores, você vê o catálogo desses países, que é um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil, assim que eu uso todo dia na Apple TV para ver HBO Max, por exemplo, e para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet. Agora tem app nativo para Mac, inclusive eles anunciaram nessa semana, mas no computador, na Apple TV, né, como eu uso, na TV, dependendo do modelo, até no roteador de casa direto, se você quiser, vem expressvpn.com/ADT, testa por um mês de graça, e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses a mais aí no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a Tuda, a Gigahertz.
Valeu!
Muito bem, seguindo a tendência de êxodo da parte de design da Apple, que aparentemente está perdendo pessoas à torta direito, indo especialmente para a OpenAI, foi uma coisa reportada pelo Mark Gurman hoje à tarde. Uma outra coisa reportada pelo Mark Gurman, na verdade essa foi hoje à tarde, é que o Alan Dye, o diretor de design... de software, né? Não, ele não faz o hardware, sim o software, tá indo embora da Apple. E tá indo pro Facebook, pra Meta, que tá criando uma divisão nova de IA pra juntar metaverso, IA e design, tudo, etc. Novas experiências. E ele é o cara que foi muito criticado nos últimos meses por conta do Liquid Glass, porque isso cai 100% no que ele faz. Ele é o líder da parte de design, de interface, design gráfico, tudo o que você vê e você interage passa pela mão dele, né? E, por um lado, muita gente está comemorando a saída dele. Tem gente falando assim, que foi o Gurman falou, num golpe que a Meta deu na Apple, agora o Alan Dye tá indo pra lá. E o Jason Snell falou o seguinte, a Apple que deu o maior golpe na Meta deixando ele ir. Ela se livrou. O que eu achei um jeito interessante de olhar pra situação, mas a saída dele, ela é super relevante. É claro que eu vou falar também sobre isso com o Felipe Espósito na segunda-feira no A Fonte, mas ela também é um sintoma de um problema maior, né? Da Apple, que é... Eu escrevi dois artigos, acabei de falar sobre eles esses dias, né? Um que era no Mac Magazine, quando eu escrevi pra lá. O design da Apple está morto, que estava totalmente inerte há anos. O segundo artigo que eu escrevi, né, que é assim... O Tim Cook está falhando na sua última missão como CEO da Apple, que é conter a hemorragia de talentos que não para de acontecer. Faz 2 anos que você fez essas matérias. Tá piorando, né? A gente viu a saída do John Dinandrea, o líder de IA, né? Que já estava aí marcado faz tempo que ia sair, mas vai se aposentar. Isso no finalzinho desse ano, vai ser substituído por um cara que veio da DeepMind, passou pela Microsoft voando, nem esquentou a cadeira, ele já saiu de lá e está indo agora para a Apple. A saída do Jeff Williams, diretor de operações, trocou o cara da grana também. Isso é a parte de design, a parte de software, engenharia, pesquisa, um monte de gente indo pra Meta, pra Anthropic, pra OpenAI, né? Os designers todos também, que eram colegas do Ivy, estão de volta com o Ivy na OpenAI pra fazer lá o hardware que eles estão fazendo. E a Apple, no meio disso tudo, assim, não para de perder cabeças, talentos. Algumas pessoas são comemoradas, como é o caso do Alan Dye indo embora, mas ainda assim evidencia que a Apple não tem nem divisão de design mais. Sabe quem comanda o design da Apple? O Tim Cook. Porque o Jeff Williams, que era o cara de operações, estava comandando o design, porque depois que o Johnny Ive saiu. E aí ficou a Evans Henke cuidando de hardware e o Alan Dye cuidando de software. Evans Henke saiu. Hardware foi parar na mão do Jeff Williams. Agora o cara de software saiu. Botaram um lá no lugar dele, que é um cara que tá na Apple já faz bastante tempo, era bastante respeitado, apesar de ter um seu nome pouco conhecido. Daqui a pouco eu pego, não lembro de cabeça o nome dele. E aí?
Olha, eu até um perigo eu comentar isso agora, porque vai que dá uma maldição da quinta-feira, ou enfim. Porque eu ia falar que a divisão que parece mais sólida na Apple é a parte que tá abaixo do Craig Federighi, assim... Tirando a parte de IA, obviamente, mas não é diretamente... Não era, né? Passou a ser depois das tretas todas. Mas, assim, o Craig Federighi em si, quem tá abaixo dele... Tipo, quem gerencia frameworks de UI, quem gerencia parte de HomeKit, PPP, né? A parte de software que eu me refiro. Isso parece relativamente estável. Claro que deve ter pessoas mais lá pra baixo, né? Tipo, engenheiros, engenheiras individuais entrando e saindo, o que é comum. Mas, assim, tá mais estável essa parte em termos de pessoal. Essa parte de design tá uma loucura, assim, e é preocupante. Eu, particularmente, eu fico mais esperançoso do que preocupado com a saída do Alan Dye, do ponto de vista do que isso significa pro futuro do design de interfaces na Apple, de software. Porque eu acho que o Alan Dye, assim, eu não tenho o ódio que a maioria das pessoas tem por ele, mas eu acho que o Marco Arment, por mais que ele seja um hater de carteirinha do Alan Dye, eu acho que ele diagnosticou corretamente o problema. O Alan Dye, ele é um designer gráfico. Ele não é um designer de UX. Uhum. E são coisas bem diferentes. Você precisa de um designer gráfico no time. Mais de um até. Você precisa ter alguém que manja disso. Tanto é que, assim, se você for ver, quais são as coisas... Aí vou falar da minha opinião do que eu gostei e não gostei. O que eu mais gostei em termos de design de software na Apple nos últimos anos, desde que o Alan Dye assumiu tudo? Foi a parte que envolve só motion graphics e design gráfico, que é Dynamic Island. O Liquid Glass em si, eu não tenho problema nenhum, assim, tirando as questõezinhas de legibilidade e tal, que eu acho que são menores, mas a parte de UX mesmo, de estruturação das coisas, de hierarquia da informação, de fluxo, de como as coisas se encaixam, deixa muito a desejar. E não é a experiência que a gente espera de produtos da Apple como um todo. Então essa parte eu acho que se a galera que assumir agora for mais focada em UX e tudo mais, e tiver alguém ali no time que gosta dessa parte de motion graphics, design, a parte da boniteza das coisas e não da experiência nua e crua, eu acho que é um combo legal. Mas do jeito que tava muito interface pra ficar bonita em demo, mas que na prática, quando você usa no dia a dia, você percebe todas as lacunas que não funciona, que não encaixa. Então eu estou... como é que é? Cuidadosamente otimista, digamos assim.
Eu comecei a escrever esse texto e não vai sair hoje, óbvio. E talvez não saia nem amanhã. Preciso de um pouco de tempo para assentar as ideias, mas assim, a premissa é... Talvez essa implosão de design seja exatamente o que a Apple tava precisando que acontecesse. Para poder zerar. Porque assim, a premissa... que eu vou basicamente escrever o artigo aqui em que eu tô falando sobre isso, mas o Ive fez muita coisa sensacional na Apple. A maioria foi antes dos últimos anos dele lá. Né? Ele tomou as decisões que foram conceituais demais, nada práticas, tanto que a equipe que ele deixou lá reverteu várias delas em tempo recorde, assim que ele saiu. Né? E isso foi uma coisa que ele fez muito bem quando ele estava lá. Montar uma equipe que você via que não saía drama, não tinha grandes demissões e idas e saídas. Ele montou uma equipe que trabalhou com ele por décadas. E o pessoal estava lá por causa dele, mas quando ele saiu, ele pelo menos achava que estava deixando a casa em ordem. As duas pessoas que mais se destacaram e subiram ali em importância durante o tempo que ele trabalhou lá foram justamente Evan Zenke, que ele liderar hardware, e o Alan Dye, que ele liderar software. E isso descasou coisas que o Ive passou a fazer sozinho primeiro, porque foi quando o Scott Forstall, que era o líder de iOS, foi demitido, passaram design pro Ive, que cuidava só de hardware, e ele passou a ficar mais distante, comandando as duas coisas. Aí veio o iOS 7, por exemplo, que foi um redesign proposto por ele, e foi bastante divisivo, mudou completamente a cara do iOS e do design gráfico.
O iOS 7 era horrível, assim. Na época a gente achou horrível e foi melhorando ao longo do tempo e chegou em algo que ficou bacana. Mas o iOS 7.0 era horrível.
Totalmente, totalmente. E ele passou anos fazendo as duas coisas e depois que ele saiu, não tinha alguém pra fazer as duas coisas, dividiu de novo. Hardware com uma pessoa, software com a outra. E aí é isso que eu comentei, a Evan Zenke, que era líder de hardware, ela saiu, pelo menos no processo lá, que foi aberto, quando a OpenAI anunciou a I.O., aí a empresa chamada I.O. processou, e aí a Evan Zenke precisou mandar uma carta lá pro juiz, e ela contou que, né, eu saí da Apple, não tinha nada a ver, tava quieta aqui no meu canto, ia fazer outra coisa, conversei com a Ivy, ele chamou pra ir pra lá, aí eu fui. Mas tá ela, tá o Tang Tan, que é um cara que acabou ficando famoso depois de ter saído da Apple, porque ele fez muita coisa na Apple, muita coisa relevante. Saiu essa matéria agora, né, que a OpenAI tá contratando um bando de gente de design da Apple, ela não para com essa hemorragia de talentos de lá, né? Mas o ponto disso tudo é, né, voltando aqui ao argumento do artigo, né, o hardware da Apple tá preguiçoso. Não tá feio, mas tá igual há 10 anos, né? E isso volta para o que eu escrevi lá no Mac Magazine. Você pegava, cara, época de iMac. Pensa na evolução do design do iMac. Todos são clássicos e reconhecidos por serem bonitos. Duraram o quê? 3, 4 anos? E troca. Durou? Legal, bonito, bacana. Troca. iPhone,
a
pensa no primeiro iPhone.
A sorte deles é que eles têm uma base sólida. Esse é o lado bom, né?
Sim.
Mas não dá para se apoiar numa base sólida ad eternum, né? Uma
Exatamente.
Hora tem que renovar as coisas.
Exatamente. Pensa no primeiro, cara, primeiro iPhone, olha como marcou a época. Só durou um. O segundo já era diferente, o 3G, o 3GS. Aí depois o 4 mudou de novo, o 5 mudou de novo. Aí da pra frente já ficou meio parecido, né? E o iPhone tá igual o iPhone 10 há 10 anos, né?
Obrigado MacBook. Fazer o disclaimer de sempre. Naquela época era tudo novidade, não existia smartphone.
Sim.
Né? Não, eu acho que não tem como ter uma evolução tão rápida e tão abrupta hoje em dia. Mas dá pra ter evolução melhor do que a gente tá tendo.
É, porque existe uma outra parte da criatividade de hardware, que é que a Apple inventa material, inventa máquina, inventa processo, inventa fusão de alumínio com titânio sobre altas temperaturas pra você fundir. Tudo bem. Aí fica difícil de você inventar muita moda quando você tem que inventar um material novo e fazer 60 milhões dele num ano, de modo que não dê problema, não esquente, não exploda na mão de ninguém. É desafiador, né? Mas se o hardware ficou preguiçoso, tá faz muito tempo parado, o software tá essa confusão. E eu também gostei do Liquid Glass. A intenção é muito boa. O conceito é bonito. Na prática, faltou funcionar. Mas não é feio, são coisas bem diferentes. Não tem mais ninguém ali, né? Só sobrou o líder agora. Cara, oportunidade perfeita pra você parar, respirar, vai contratar um bando de gente nova. Cara, foi assim que o Johnny Ive virou o Johnny Ive, né? Ele era o cara desconhecido que colou lá na época que o Jobs voltou pra Apple, eles conversaram e falaram, putz, vem aqui, me conta melhor dessa história, e aí ele foi crescendo a partir daí. Esse cara chegando agora com uma ficha limpa, ficha limpa, que horror, né? Mas já tendo um respeito ali na Apple faz tempo, não é um turista, conhece a empresa, trabalhou na época, acho que há 25 anos, uma coisa assim, na Apple. Então tem todo o histórico, pré-Ive, praticamente. Então ele tá com a oportunidade, ele tá com a chance perfeita de parar. Bota a bola no chão, olha, respira. E a partir de agora, tá com você. Você tem a chance de dentro pra fora fazer a Apple entrar numa fase nova, que o design vai voltar a ser inspirador e original e mostrar, não é nem progresso, mas uma diferença. Mostrar, cara, orgulho, de vontade de fazer, sabe? Não dá assim. Quem o pessoal tá sendo da Apple? Você vai fazer o iPhone 18? Vai ser igual 17? Igual 16?
E não é só isso também, né? Tem esse lado, e eu acho que a gente fala muito aqui da parte de... da parte prática do que está sendo feito, do que não está sendo feito e tal, mas tem essa parte humana e política da questão corporativa de tipo assim, tá, o cara vai fazer o iPhone 29, que vai ser um pouquinho diferente do iPhone 28, que era um pouquinho diferente do iPhone 27. Tem essa parte chata, mas tem também assim... Você quer fazer o iPhone 29 e aí, tem que estar dentro do orçamento, tem que ficar pronto em um ano, tem que isso, tem que aquilo, tem que funcionar com isso. E você pegou agora o negócio de design, você é novo, né, nesse cargo, tudo bem, mas ó, tem esses 20 projetos aqui que já estavam em andamento, não dá pra começar tudo do zero não, você vai ter que pegar de onde parou e se vira aí. E aí chega o OpenAI, você quer R$1 bilhão pra vir aqui fazer um negócio novo, do zero, com um orçamento ilimitado, e a gente te dá o que você quiser, e você trabalha quantas horas por semana você quiser? Quem é que vai recusar isso? Ninguém! Então a Apple tem que mudar um pouco também, porque o que a gente sabe de ouvir e falar, né, não, a gente não sabe ao certo, mas tem N fontes confiáveis que falam sobre isso, que a Apple é pão dura, né, e aí o cara quer comprar GPU pra treinar IA, não, só pode comprar 10, não pode comprar 15, porque o orçamento não permite, eles com 2 trilhões embaixo do colchão, e aí... O cara design lá, eu quero comprar uma impressora 3D nova aqui, eu posso, né? Com um dedinho assim, que nem personagem de anime, né? Ô, Tim Patinhas, posso comprar? E aí o Tim Patinhas, não pode, tá fora do orçamento. Aí chega a OpenAI, 500 milhões pra você vir pra cá. É óbvio que a pessoa vai. Então, eu acho que eles vão ter que mudar isso. Assim, você não quer perder talento, você tem que não só estimular esse talento pra fazer... coisas no trabalho que sejam estimulantes para eles, como estimular a grana, estimular a qualidade de vida do cara não ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana no escritório, dormir no escritório, sabe? É esse tipo de coisa, porque chega uma hora que a pessoa não resiste.
Você tá falando todas as acomodações que a Apple fez com o Johnny Ive pra ele ir embora. Você quer passar 6 meses na Inglaterra? Vai! Quer fazer um relógio de ouro? Tá bom, sei lá, faz. É isso que precisa? Então tá bom. Quer fazer um carro? Tudo bem, a gente faz um carro. O que mais você quer, né? Foi tudo isso. Mesmo assim, não deu.
É que o Johnny Ive é um caso à parte, porque ele queria se aposentar no fim das contas,
sim,
né? E também eu não acho que essa galera que tá recebendo mó grana pra ir pra OpenAI tenha esse tipo de regalia, porque eles estão pagando uma grana pra galera trabalhar, né?
Pra ir pra OpenAI é dinheiro e novidade.
Eu acho que o que a Apple precisa trabalhar é tornar a oferta mais atraente para a pessoa ficar. Aí não precisa, porque se a pessoa for passar meio ano na Inglaterra e não trabalhar, daí também não adianta, né? Então vai embora, né? Daí não adianta. Mas assim, se for para manter, a gente vai pagar mais do que eles estão oferecendo para você e você tira um dia off por semana, sabe? Mimos, pequenos mimos que ainda permitam a pessoa produzir o quanto que precisa produzir, diminui a burocracia, sei lá. Porque tem isso também, você vai trabalhar numa empresa do nível da Apple, é uma burocracia sem tamanho pra você. Você tem pô, tô trabalhando aqui nesse projeto, ah, entrou o carinha novo ali que agora vai... Até o cara conseguir acesso pra poder ter o acesso ao projeto, tantos NDAs que ele tem que assinar, o jurídico, não sei o quê, já passou uma semana e o cara nem sabe do que você tá falando ainda, porque você não pode falar porque ele não assinou o NDA, ou o NDA não foi validado, sabe? É muita burocracia, tudo demora muito, tudo muito lento. Aí a pessoa vai trabalhar numa OpenAI da vida, que não é mais uma startup exatamente, mas ainda assim é muito mais lean, né? Muito mais rápida. É,
dá pra ser até, dá pra usar até irresponsável. Nesse caso, que é o que o Facebook tá fazendo. Cara, você oferecer ao longo de 10 anos $1 bilhão e não sei quantos de dólares que tá associado ao desempenho da pessoa, vai ser um pedaço disso em ação, que é dinheiro de mentira, mas ainda assim é dinheiro, tudo bem. Mas esse foi um contrato de um cara da Apple, né? Pensa em todos os outros que eles pegaram, o pessoal do OpenAI, o pessoal de várias outras empresas. Ele tá gastando dinheiro adoidado que lá na frente, talvez, isso um dia vá gerar lucro. Tá apostando nisso. Pode ser que eles se explodam na cara deles totalmente. Pode ser que aconteça, né? Você vê, tem gente que chega lá, sai no dia sobre isso. Ah, Facebook contratou 15. 8 já pediram demissão. Falando, aqui é uma zona. Você tem esse bando de gente nova aqui que não sabe o que fazer. Muito cacique, pouco índio. Microsoft é a mesma coisa. A Microsoft comprou um pedaço da Inflection AI. Eu sempre confundo a Inflection com... Não, é com a Inflection. Eu confundo com a Stability, que é do Stable Diffusion. E aí, agora tem lá uma divisão de Microsoft AI. Alienou as pessoas que geram, engenheiras de software, de hardware, de tudo a ver com pesquisa de IA. Chegou um bando de gente nova, contratou um bando de gente do DeepMind. Um deles, o cara que chegou lá, pingou na Microsoft e foi cair dentro da Apple porque ele não gostou do que ele viu. Então, esse mercado todo tá meio bagunçado. E a Apple é a única empresa que não tá oferecendo caminhões de dinheiro. Ela não vai oferecer nunca. A estrutura dela, todo... O que justificava pra ela antes era o seguinte. Aqui você vai fazer o melhor trabalho da sua vida. Você vai trabalhar na Apple. Isso vai ser... O destaque da sua carreira não vai ser o que você fez, vai ser o quanto você ganhou. Você tá trabalhando aqui. Melhor lugar do mundo que a tecnologia acontece. Hoje em dia não é mais isso. Mas ela também nem pode. Ela vai fazer o quê? Ela vai contratar um cara por $1.5 bilhão e todo o resto vai embora. Porque não vai receber a mesma coisa lá e vai ser contratado por $1.5 bilhão. Então ela tá numa sinuca complicada, porque só o nome dela já deixou de valer o que valia há 4 anos... para as direções onde o mercado está apontando, né?
E é o que a gente fala da Apple sempre, que eles ficam, eles se apegam de um jeito ao passado. A Apple não gosta de falar do passado, não tem museu oficial da Apple, mas nessas coisas eles se apegam, eles pararam no tempo, assim, de tipo, achar que vai falir amanhã e aí não pode comprar lá os 20 GPUs que o cara precisava pra fazer o projeto de IA. E dois, esse negócio de, não, aqui na Apple você vai fazer o melhor trabalho. Isso não vai mais hoje em dia, sabe? Talvez daqui a pouco, né, se melhorar as coisas, vai, mas atualmente vocês não estão ajudando, né? E nesse sentido até eu gostei do comentário do Douglas Knevitz aqui, que ele falou que a Apple precisava de uma divisão de side projects os funcionários, e eu não sei se isso existe lá dentro e nunca foi comentado externamente, porém, eu acho que não, porque eu acho que a gente teria ouvido falar, mas a enorme maioria das empresas de tecnologia tem um mecanismo de, sei lá, tem um dia por semana, ou tem uma semana por ano, mas tem um período de tempo a cada X tempo que você pode fazer o que você quiser, basicamente. E se sair alguma ideia legal dali, algum protótipo, alguma coisa, aquilo vira uma coisa de verdade depois. Se não, não. Os casos de coisa assim que eu ouvi falar de dentro da Apple foi a pessoa criando coisas no seu próprio tempo. Tipo, a pessoa ficou depois do horário de trabalho lá, trabalhando num projetinho, num protótipo, que depois virou alguma coisa. Mas Google, Facebook, Meta, né? Enfim, a Microsoft, o DuckDuckGo, o Boom vive falando lá dos hack days deles. Toda, a maioria das empresas tem um esquema desses e, oficialmente, que eu saiba, a Apple não tem.
Tem dois casos clássicos que sempre são citados quando tem esse exemplo de trabalho do tempo, né? Que então é obrigatório citar, então vou citar. Gmail, sim, nasceu de uma ideia dessas. Projeto pessoal paralelo do funcionário que apresentou e rolou. E Post-it, segunda ideia, também de tempo privado que...
Orkut também foi assim, não foi?
Orkut, sim. Orkut que era o fulano Orkut, né? Era o nome dele. Então, tem... É claro que não dá pra Apple fazer isso, mas é só pra reforçar aqui esse ponto sobre você fechar e olhar pra dentro e isso ajudar os projetos pra fora. Tem a empresa de design do Stefan Sagmeister. aquele designer austríaco que eu adoro. Ele, uma vez a cada X anos, fecha a empresa por um ano, para que todo mundo que trabalha na empresa se dedique a projetos pessoais. Continua pagando salário, então não dá pra... De novo, não acho que essa é a solução pra Apple, nada a ver, tá?
Deus o livre.
Mas é pra colocar aqui esse exemplo, né? Então, uma vez a cada 6 ou 7 anos, eles fecham a empresa por um ano, todo mundo só trabalha, vai lá, trabalha das 9 às 6, recebe salário, tudo igual. Mas o que você sempre quis fazer? Faz. Não sabe o que fazer? Tudo bem. Vem aqui hoje, amanhã, depois, pensa, rabisca, daqui a pouco sai alguma coisa. E nas palestras, já fui numa palestra do Sagmaster, ele fala, cara, o salto de qualidade, de criatividade, de vontade que a gente percebe cada vez que a gente faz isso, a gente não chegaria nessa mesma qualidade se a gente trabalhasse por 10 anos seguidos. Porque é uma outra recarga, é uma outra coisa. Não dá pra fazer na Apple. Não tô falando que essa é a solução, mas dá pra entender o que eu quero dizer com isso, né? Você achar uma forma de motivar. E você, cara, design é criatividade, é expressão, é sensibilidade, é vontade, né? É paixão. Você não tá fazendo... Eu não quero comparar com nenhuma outra profissão, porque eu vou negar que a profissão tem isso. Toda profissão tem isso. Mas design é isso. Né? Você vai fazer, por medo que tá na sua cabeça, uma outra pessoa sentir alguma coisa... Geralmente, ultimamente, sinto raiva. Mas sentir alguma coisa com o que você imaginou, o conceito, né? É o contato que a pessoa vai ter. Ela vai pegar o design de hardware e vai olhar, vai interagir. Design de software, design de interface, user experience. É a parte mais legal. Você tem que ter esse tesão de fazer negócio. Senão, cai no que tá acontecendo, né? Pessoas estão indo embora. O Alandai tá deixando pra trás. Eu vi alguém postou, tá aqui uma cena exclusiva do Alandai indo embora da Apple. O John Gruber até repostou isso, que é aquela cena do filme mentiroso do Jim Carrey, que abre a porta do elevador, tá todo mundo fazendo, tampando o nariz, aquela cara de nojo assim. O Jim Carrey fala assim, fui eu! E vai embora. Fica todo mundo só com o fedor. E o Jim... É isso, né? Agora todo mundo que ficou ali na Apple vai ter que limpar a caca percebida. Eu gosto do Liquid Glass. Mas deu pra entender, né? Que o cara que inventou isso, zarpou lá pra... Cara, pra meta ainda por cima. Sim. É que eu não quero... A matéria que eu pensei em escrever assim, eu nunca detestei, nunca desprezei o Alandai. Agora eu desprezo. Porque, cara, pelo amor de Deus. Era, a pior coisa que ele fez na Apple foi ter saído pra ir pra meta, sabe?
Então quer dizer que se eu aceitasse aquela proposta da XAI, você ia me detestar também?
Não, ia ser pior ir pra meta.
Ah, não, pra meta, eu concordo que ia ser ruim. Mas é... Assim, voltando o negócio do Liquid Glass, eu realmente não sei, pra mim não é esse desastre que algumas pessoas falam, porque na prática, todo mundo atualizou, assim, estou fazendo aspas aéreas, óbvio que não foi todo mundo que atualizou, mas assim, maioria atualizou, não vi grandes reclamações, a gente que fica na bolha ali, tech e tal, que fica cutucando e tirando screenshot bem na hora ali que ficou sem ficar legível o negócio, né? Eu tenho muito mais ressalvas com a parte de UX, de como as coisas são organizadas. A quantidade de toques que leva para colocar uma página na lista de leitura do Safari, por exemplo, que é um pet peeve meu. Mas, assim, como design em si, eu não achei ruim. Pelo contrário, eu gostei de fato. Mas aquela coisa, design gráfico é uma coisa, motion graphics, tá tudo bonitinho, mas tem a UX, que não tá aquelas coisas.
A gente quer saber de vocês também, que vocês veem, como é que vocês veem isso tudo, se vocês acham positivo, ruim, não sei. O que vocês estão achando dessa história? Eu, apesar de estar otimista sobre o que isso pode significar, ainda não sei o que pensar desse problema maior de que o design não é a única divisão que está perdendo gente adoidado, né? Se você está perdendo pessoas de liderança em todas as áreas e não tem herdeiros aparentes nelas para colocar no lugar, que é um problema de fomentar desenvolvimento de gente de dentro, como que você faz, né? Fala, volta 10 anos no tempo e fala assim, a Apple tá conseguindo contratar ninguém nem manter ninguém contratado, todo mundo embora pra meta. Você fala, cara, de onde você veio? O que você bebeu? Então, isso é o principal problema. Eu tô empolgado de ter botado um cara lá que tá meio desconhecido e que espero que, primeiro, dure. Amanhã não chegue a notícia de que ele tá indo pra OpenAI e que ele tenha a vontade que eu imagino que eu estaria se eu estivesse na posição dele de falar, tá, vem, vamos fazer. Mas, sei lá, olhando de fora, tudo é fácil, né?
Olha, a tendência é semana que vem no A Fonte vocês já falarem. Então, sabe aquele cara lá? Foi pra Meta também. Ou foi pra OpenAI, né? Eu acho, porque aconteceu várias vezes isso, sabe? Eu tenho a impressão que nos últimos 5 meses, todo episódio do A Fonte era... Ah, sabe aquela pessoa design que tinha ficado no lugar daquela outra que saiu? Saiu também.
Uhum.
E aí, exato. Não sei se já não vai ser de novo isso, né? Eu acho que a melhor chance é, tipo, esse cara ter algo muito ideológico dele, que ele acredita na Apple, que ele tá lá há muito tempo, ele consegue, ele vai fazer e vai acontecer, e ele não tá nem aí se oferecerem muito dinheiro pra ele, porque a missão dele é essa. Eu acho que só assim, porque... Aí o Alan Dye chega lá na Meta, liga pra ele, ô, sabe a Meta? Então...
Vamos tomar um café?
É, quer vir aqui tomar um café? Aqui tem um café descafeinado melhor que o Café Max.
Exato, né? Quando saiu a notícia de que John Gianandrea, que era o diretor de IA da Apple, tá saindo, vamos colocar aqui no lugar o Amar Subramania. Eu pensei, o Mark Zuckerberg tem a chance de fazer a coisa mais engraçada do mundo agora, que é de anunciar a contratação. Porque se o cara ficou 6 meses só na Microsoft, ele passou 20 anos no Google antes disso, né? Então não quer dizer que o cara tá, como a gente vê no mercado aí, cada 6 meses no lugar, né? Mas... ele já mudou de ideia recentemente uma vez, não impede que ele possa mudar de novo, né? Então, até passar o período de experimentação dele na Apple, né? Ele tá chegando lá sabendo também qual vai ser o desafio que ele vai ter, né? Então, turista. Ai, ai, ai. Tudo bem, vamos finalizar o episódio aqui com o Alô ADT. A parte que vocês que escutam o ADT podem interagir com a gente, vai em gigahertz.fm/feedback. Pode mandar pergunta, o que a gente quer saber sobre... né? O que vocês querem saber sobre uma coisa, o que a gente acha. E o Marcos Mendes... quer saber do Guilherme Rambo? O que ele achou dessa mudança que rolou nesses últimos dias sobre a política de pagamento por identificação de bugs que a Apple fez, que ela cortou um monte de grana do Mac, foi isso?
Eu fiquei um pouco chateado, não vou mentir aqui. Porque você vê ali... eu já vou explicar também por que, assim, eu fiquei pessoalmente chateado, mas eu acho que faz sentido o que eles estão fazendo. Que assim, eles falaram assim, estamos focando em vulnerabilidades que têm maior potencial de impacto de explorabilidade na vida real. Que é, de fato, que algum bad actor lá ia pagar pra você vender um exploit pra eles criarem um malware pra fazer alguma coisa errada. Basicamente é isso. E aí, por conta disso, eles acabaram diminuindo significativamente o bounty de algumas classes de vulnerabilidades que, casualmente... são várias das que eu já reportei no passado. Então, né, por isso que eu fico pessoalmente um pouco chateado, mas eu não posso culpar eles por estarem focando no que importa mais, né? E, assim, todo problema de segurança é um problema de segurança, mas tem problemas de segurança e problemas de segurança. São, tem categorias por conta disso. Tem alguns que são muito mais problemáticos do que outros e, obviamente, esses merecem ter uma ênfase maior. E eu acho que até é uma forma da Apple ampliar o interesse na galera ir mais para esses problemas mais complicados. Que é o que eu vou fazer, inclusive, né? Agora, né? Já que, né, o que antes pagava 5 pau, agora paga 1, então deixa eu tentar ali no que paga 20. Né? Assim, tem... por exemplo, você pegar a categoria de browser, Web Content Code Execution, que seria você executar código arbitrário dentro do processo que processa o conteúdo web no Safari. $10,000. Ok. Agora, a categoria um pouquinho acima disso, que é o Web Content Sandbox Escape, que seria você conseguir executar código dentro desse processo e sair da sandbox desse processo, $300,000. Então, é um salto, assim, significativo. Então, né, é interessante. E aí, se você for reparar na tabelinha e comparar como era antes, antes você tinha ali valores de 5 mil, valores de 10, tinha mais valores de 10 mil. Agora é tudo, tipo, 300 mil, 2 milhões, 1 milhão. São só realmente os exploits brabo, de verdade, assim. Então, né, acho que é uma atualização válida, justa. Não, né, não vou dizer bem-vinda, porque eu, particularmente, gostaria que continuasse né, os exploits antigos, né, podia ter deixado aqueles como estavam. Mas enfim, pela minha experiência também, eles costumam ser... ter um bom senso de avaliar, às vezes, quando você manda uma coisa que tá fora das categorias, eles fazem um bem bolado ali. Ah, toma aqui uns $2,000 de consolação, né? $2,000 consolam, às vezes.
Pensei naquele, né, na foto do ator secando o choro com o dinheiro no rosto, né?
Exatamente. E outra coisa bacana também são os target flags, que daria pra ficar 2 horas falando a respeito, mas é assim, tem um esqueminha, tem um jeitinho de você comprovar cientificamente, matematicamente, que você conseguiu executar determinado tipo de exploit. E se você mandar um report pra eles com essa comprovação, assim que eles verem o seu report, você é pago. Tipo, não precisa esperar corrigir, não precisa esperar validar, porque o processo tradicional leva meses, porque eles precisam avaliar, daí eles reproduzem, aí corrige, aí publica o CVE, aí você recebe o bounty. Se você conseguir comprovar dessa forma com esses target flags, que é uma comprovação matemática, no fim das contas, você recebe na hora, tipo, ó, ah, tá aqui o target flag, beleza, é isso, toma, tá aqui o seu pagamento. Aí já achei bem interessante, né? Então, claro que são exploits mais difíceis, você fazer essa comprovação matemática também não é tão simples, porém, por outro lado, eu acho que até facilita pra quem não tem tanta experiência com esse tipo de exploit mais avançado, porque eles estão te dando uma forma de você comprovar para Apple que você conseguiu executar o exploit, mas você consegue comprovar para você também. Então, você vendo o target ali no crash report, que geralmente é a forma como ele aparece, você tem uma comprovação para você que você conseguiu executar o negócio. Porque se não tivesse isso, às vezes você poderia não ter certeza que deu certo, ou teria que avançar mais no exploit para conseguir executar alguma coisa que de fato eles considerariam como um exploit depois de fazer uma verificação manual e tudo mais. Então, com isso é tipo, é matemática. Ou funcionou ou não funcionou. Não tem meio termo. E aí, se funcionou, tá ali, você tem a prova por A mais B, manda pra eles e recebe a grana. Gostei disso. A gente vai deixar o link da página onde eles explicam o negócio dos target flags, mas é basicamente como se fosse uma chavezinha criptográfica que fica numa área da memória lá do sistema, que se você conseguir escrever esse valor em algum lugar, ou ler esse valor de algum lugar que não deveria poder ler, e isso aparecer num crash report, o que é fácil de você fazer isso acontecer, assim que você tiver esse acesso, tá comprovado e eles conseguem matematicamente verificar que você executou o exploit. Bem gostei inteligente.
É você comprovar que você pegou um dado que você só teria como ter esse dado se você tivesse, de fato, quebrado algum tipo de... acessado alguma coisa que não podia. Então você fala, putz, não, tá certo. Ele tá com a foto da lontra aqui e essa foto tava dentro do cofre. Então só pode ser que ele abriu o cofre e tá com a foto, vou pagar logo. Curti.
Isso é baseado no conceito de capture the flag, que é uma brincadeira... Eu falei brincadeira aqui, né? Não é uma brincadeira, mas tem muita gente que faz como brincadeira, que muitas competições de hacking fazem, que tem uma flag, que pode ser um número, pode ser uma senha, pode ser uma foto de uma lontra, pode ser um monte de coisa, e aí você só vai conseguir acessar essa flag executando algum tipo de exploit, e se você tiver acesso a essa flag, você comprovou por A mais B que você tem aquilo, e então não tem como negar que você de fato executou o exploit. E aí eles trouxeram isso pra um contexto. Eu ainda acho que podia ser um pouquinho mais divertido, podia ser, sei lá, uma foto do Tim Cook, alguma coisa assim. Mas enfim, um numerozinho tá valendo, o importante é funcionar.
E o Narley perguntou o seguinte: o Rambo já falou disso em algum podcast no Olá Mundo, no ADT? Poderiam mandar o link pra ele? E é um link que eu sei que o Rambo tem, que ele me mandou, de um projeto chamado LibrePods, que basicamente faz com que os AirPods funcionem tão bem quanto nos dispositivos da Apple, só que com um projeto aberto que você instala. Como é que funciona? O que, que é isso?
É, alguém criou ele é tanto um app, um projetinho para Linux, quanto um app para Android também, que inclusive eu queria testar ele, aí eu... O único computador Linux que eu tenho aqui é o Raspberry Pi. Aí eu tenho um Raspberry Pi da quinta geração, já num casezinho bonitinho ali, que eu consigo fazer coisinhas com ele. Aí eu baixei, compilei, rodei, conectei os meus AirPods e funciona. Funciona direitinho. E porque geralmente quando você usa os AirPods, você consegue conectar os AirPods em qualquer device com Bluetooth, mas para você controlar o cancelamento de ruído e outros recursos mais avançados, tem que falar o protocolo dos AirPods, porque não existe padrão para isso, então cada fabricante tem o seu esquema e a Apple tem o dela. E aí o que essa galera fez foi implementar como se fosse um driver, mas não é exatamente um driver, mas é um app, e tem o app para Android também, mas o app para Android ele é bem complicado, porque... Pelo que eu vi, pra você ter todos os recursos, você tem que fazer root no device. Então é meio... Mas isso é por conta de um bug na stack Bluetooth do Android que eles já reportaram e tava tendo bastante conversa lá no bug report. Então acho que em alguma versão futura do Android isso vai ser corrigido. Mas é um projeto bem bacana. Eu gostei, achei bem legal. Testei, fiquei curioso o suficiente pra testar. E além de ser bacana pra quem quer usar os AirPods no Android ou no Linux com mais conforto, é uma ótima fonte de aprendizado também pra ver ali como que os AirPods se comunicam e tudo mais. Então, bem bacana.
Boa. E legal que esse projeto apareceu meio junto de quando o Google fez lá o processo todo pra deixar o AirDrop compatível com os aparelhos, acho que só Pixel, por enquanto. Falou, não é um hacker, é exatamente o protocolo que a Apple usa pra poder fazer comunicação entre dispositivos da Apple. Então, tá funcionando, tá tudo certo, a Apple não bloqueou, não quis se meter também, mas tá funcionando. E aí eu fico pensando, e foi uma coisa assim, é um pensamento meio óbvio, né? Mas o John Siracusa falou sobre isso, eu pensei também assim, o que a Apple faz agora? Porque se ela bloquear, é problema. Cai matando de prática anticompetitiva. E pior, se ela mexer, porque ela precisa mexer pra fazer alguma coisa, e por isso parar de funcionar o negócio do Google, não interessa que ela não quis bloquear de propósito, vai ser o mesmo tipo de crítica. E agora? Se ela for mudar, ela compartilha com o Google, fala, ó, gente, tá aqui, vai, adota aí, sei lá.
eu achei muito curiosas as reações a isso, porque é muito diferente o pensamento de alguém que não acompanha como essas coisas funcionam de fato, porque eu vi essa notícia e achei, pô, legal, é isso, tipo, não, sabe... Porque eu vi muita gente apavorada, tipo, ai meu Deus, o AirDrop é inseguro, o Google hackeou. Gente, é um protocolo, se comunica via Wi-Fi. Não tem, sabe, não é um protocolo aberto, tudo bem, mas protocolo é protocolo. Se você implementar o protocolo, vai funcionar. E foi o que o Google fez. E só funciona com o esquema lá de todo mundo pra receber, porque a parte de contatos e... o seu device, porque tá no seu Apple ID, não tem como eles fazerem, porque não faz parte do protocolo. É algo interno do seu device e da sua conta. E aí isso eles não têm como fazer no Android, porque eles não têm ali as chaves criptográficas da sua conta, do iPhone e tudo mais. Mas a parte de pega esse arquivo e joga pra lá via Wi-Fi, tô simplificando absurdamente, mas... Porque usa Bluetooth também pra fazer o handshake inicial, mas não é bruxaria... Né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Então, qualquer... Né, eu já tenho até, se você... Eu tenho certeza, se você procurar no GitHub, você vai achar, de anos atrás, alguém implementou lá sim. Um negocinho de linha de comando em Python, é sempre em Python, que consegue fazer a comunicação do AirDrop, mandar arquivo. Não tem mistério e também eu mesmo que, digamos, né, eu não acho que a Apple faria e nem acho que ela quer, mas digamos que a Apple quisesse bloquear, né? Tô muito pé da vida com o Google, vamos bloquear esse negócio. Não tem como. Não tem como bloquear um protocolo que está em uso em milhões, quiçá bilhões de devices no mundo inteiro. Porque se eles bloquearem, entre aspas, a forma como o Google está fazendo, a forma como o Google está fazendo é a forma como os iPhones fazem, como os devices da Apple fazem. Então, se eles bloquearem, eles vão bloquear os devices da Apple também. Ah, mas daí vai atualizar. Mas e device antigo que não atualiza? Eu troco arquivo de AirDrop aqui com um Mac Intel antigo que eu uso pra testar versões antigas. Eu rodo o macOS Mojave no Mac Intel e troco o arquivo com o meu Mac que tá rodando o macOS Tahoe. E funciona. Então, não vão bloquear, vai continuar funcionando. O pior que pode acontecer é a Apple atualizar essa parte do protocolo quando você transmite para todo mundo e numa versão mais nova do sistema. E aí o device Android talvez não consiga mandar ou receber, mas mesmo assim ia afetar devices da Apple também. Então, a partir do momento que você tem um protocolo, não tem como. O Google implementou o protocolo e vai funcionar. E é isso. Não tem o que a Apple possa fazer que não vá também prejudicar usuários de iPhone.
Ok. E para finalizar o AloDT, o Contente mandou o tipo de pergunta que ele sempre manda e falou o seguinte: vocês têm alguma garrafa, algum copo de estimação? Ele fala que tem um copão térmico da Tervis que ele comprou na Coca-Cola de Atlanta. Lá se vão 14 anos. E aí?
Tá aqui, todo mundo já viu a minha garrafinha térmica do Ted Lasso que eu comprei na Warner. É nova, relativamente nova, porque eu comprei ano passado, porque eu tinha uma antes que era... Eu tenho certeza que vem do mesmo lugar, provavelmente na China. Deixa eu ver aqui. Made in China. É, tá meio tapado pela etiqueta, mas dá pra ver. Então, é um white label que a galera imprime o que quer, mas é uma garrafinha muito boa, porque ela é... acho que é mais ou menos um litro de água que cabe, e é impressionante a quantidade de tempo que a água fica gelada dentro dessa garrafinha. E a da Apple que eu tinha antes, que era basicamente o mesmo produto, só que em vez de ser o do Ted Lasso era o logo da Apple, também era muito boa, só que aí a pintura tava descascando já tava bem velhinha, aí eu troquei, porque aquela eu acho que eu tinha desde 2018, que foi a primeira vez que eu fui pra lá, comprei, aí... durou um bom tempo. Essa aqui eu levo pra todo... Foi pro Japão comigo. Vai pra todo lugar que eu vou, né? Só tenho que lembrar sempre de esvaziar antes de passar no raio-x do aeroporto. O que já esqueci. Putz. E aí é chato, que daí tem que voltar, passar de novo.
Nossa, então... ou beber tudo ou ficar no banheiro do avião cada 15 minutos.
Em Portugal, voltando da França, essa última viagem, quando fui passar no raio-x em Portugal, eu esqueci de esvaziar. Que bom que foi em Portugal, porque daí pelo menos a comunicação não é tão ruim, né?
É, sim.
Mas aí, volta ali, esvazia e passa só a garrafa, né? Aí eu voltei ali, bebi a água e passei. Então, tá respondido. É a garrafinha térmica do Ted Lasso. E importante para todo mundo que usa garrafinhas assim, lavem, né? Pelo menos uma vez por semana. Com água, sabão, detergente, uma aguinha quente, às vezes, é importante.
Sim, sem dúvida. É de aço inox, mas não é mágico.
Exatamente.
É, pra mim, eu tenho algumas dessas de estimação, assim, mas também elas são um exercício de desprendimento, né? Porque é aquilo que eu falo, assim, eu adoro, se quebrar, puxa, não. Eu tinha duas taças Martini pra tomar meus drives aqui em casa, que eu adorava, note que tá no passado, né? Que um amigo meu, ele nem mora no Brasil mais, ele me deu em 2017, era 18 talvez. Cara, era linda, porque ela era um... não era cristal, eu acho, mas era um vidro bem fininho. A haste, ela não era um cilindro, ela era toda sextavadinha, assim, então era gostoso de segurar, de pegar. Era linda. Tinha duas, desde 2017, 18 até agora. Faz, sei lá, 3, 4 meses. Eu tava lavando, acho que a gente contou, falou sobre isso no Tantan, talvez. Eu tava lavando, daí eu fui manobrar ela pra tirar de dentro da cuba pra poder passar uma água, e eu bati a base dela na ponta da pia. Arrancou, cara, liso, fez... A hora que eu olhei, tava faltando a base que é dentro da pia. Falei, putz, mas foi um corte limpíssimo, assim, não quebrou nada, não trincou nada, só saiu. Aí eu tenho que fazer
essas
a base.
Taças, né, de Martini, assim, principalmente quando é esse vidro fininho ou cristal, as que eu tenho aqui eu tenho quase certeza que são cristal, porque elas são bem fininhas e faz aquele barulhinho.
Sim.
Cara, só de você olhar pra esse negócio já quebra. É,
nossa,
bizarro.
Sim,
eu tinha, eu acho que umas 8, sei lá. E só tem mais umas 4. Porque... E aí eu parei de deixar, assim, tipo... Terminei, não vou beber mais. Vou lá, passo uma aguinha e deixo separado do resto da louça. Porque se você encostar um prato ali... Ah, vou tirar esse prato aqui. Encostou. Cara, a maioria foi assim, tipo... Tava ali na pia. Ah, vou lavar esse copo aqui. Encostou o copo na bordinha ali. Rachou. Pronto. Não tem mais o que fazer. É muito fácil de quebrar.
Aí essa aqui, aí eu tinha a segunda, né? Que tava guardada, bonitinha. Cara, deu 3 semanas eu quebrei essa também. Mesma coisa, tava lavando e tal, fiz, pus ela no canto, vi pra cá, a hora que eu virei pra cá, eu bati nela, ela tombou pro lado e quebrou também. Eu tô sem taça de martini, que na verdade eu tenho, que é a taça de Irish Coffee, por exemplo, que ela é abauladinha, arredondada embaixo, que não é a taça martini clássica, né? Então eu tô tomando com essa até eu achar um copo que eu goste, que eu ache bonito, que mereça morar aqui em casa, né? De xícara, caneca, assim, eu tenho uma que eu tô usando hoje, inclusive, que é da Next, que é da empresa que o Steve Jobs fundou quando ele foi expulso da Apple. E essa xícara é de 1985, de quando saiu mesmo, a empresa foi feita e eles fizeram material promocional. E foi uma dica de fim de ano do Stephen Hackett, que ele achou no YouTube, ó, no eBay. Eu comprei. E essa eu uso só de vez em quando. Tô usando hoje só porque o Content tinha feito essa pergunta.
Perigo ficar usando.
É, ela fica guardada num lugar bem inacessível. Eu só tiro de vez em quando. Quando eu tô a fim de... Porque ela é bonita, cara. A parte de baixo dela tem um desenho pois legal, é. Diferente só de uma basezinha normal, né? O próprio lugar, a alça dela de segurar também é diferente, enfim. E tem duas que eu uso padrão, né? Aquela dos Beatles, que é do Yellow Submarine, que ela costumava trocar. Ela é térmica, né? Então, sim, é termossensível. Então tem as janelas que são escuras e você põe um líquido quente, a janela escura vira os quatro Beatles, né? Agora já tem, faz lá também uns 10 anos, então tá saindo essa tinta, não sei como é que funciona isso, então não, tá meio termo as duas coisas, né? E uma que a Laísa deu pra mim, que a gente começou a sair, que é uma referência a Friends, que ela fala You're My Lobster, quem viu Friends sabe o que é essa referência, essa é o que eu uso mais no dia a dia.
Eu não vi Friends, mas eu sei que isso é uma referência de Friends.
Ok, né? Então essas são as minhas... Eu tenho um bando aqui. Teve uma época que eu achava divertidinho, toda vez que saía um beta novo do iOS, eu postava que eu ia instalar o beta no iPad, na verdade do iPad OS, com uma xícara de café do lado, e eu postei uma foto, cada beta era uma xícara diferente por um tempão, assim. Todas as minhas xícaras, canecas de café saíram desse... Tem uma do Better Call Saul, que eu acho legal, tem uma do centro de colisão lá do CERN, lá, que eu comprei quando meu irmão morava na Suíça, que eu acho legal. Tem um bando. Essas estão guardadas. Do dia a dia do rodízio, que são as favoritas, são essas. Mas é isso, né? A taça Martini me mostrou aqui também que nem fotos. Perder, poxa, que pena. Então, adorava, quebrou. E a vida.
É, caneca é algo difícil de não colecionar. Dá vontade de colecionar canecas. Eu gosto. Inclusive, gosto de ganhar canecas de presente. Fica a dica aí. Dica. Quem quiser me dar qualquer presente em qualquer ocasião, pode dar caneca. É, assim, já vou adiantando. Já tenho caneca de Chapolin, caneca de Korg, caneca de Yoshi, caneca de Breaking Bad, eu tenho também. Enfim, eu já tenho várias, né? Eu tenho uma do Finder, que é o rostinho do Finder.
É, legal.
O clássico, não o Liquid Glass. É, mas é, eu gosto também de colecionar. Agora, o lance da garrafa térmica, você falou sobre estimação e tal. A minha também, assim, não é de estimação no sentido de tem algum valor sentimental. Não, é que eu estou usando, que fica comigo, eu levo pra tudo que é lado. Mas a mesma coisa, se quebrar, se eu perder, eu compro outra e bola pra frente. Mas eu vou procurar o mesmo modelo dessa térmica chinesa que eu sei que funciona. Porque o Rafa comprou uma... Uns tempos atrás, ele comprou uma que era parecida, assim, o formato dela e tal. Mas não era... Não tinha o mesmo revestimento, não segurava, assim. Questão de uma hora, a água já estava quente dentro.
É, eu lembrei que eu tenho uma também do Mac Magazine. Eu não sei se eles vendem, era uma caneca que eles deram por um tempo, que era um bando de ícones. Você falou do Finder, eu lembrei, né? Tinha os produtos, tinha hardware e software ali, iconografia toda, a tela é meio fosquinha, é uma tinta, sei lá, o que é aplicado ali, assim, uma película, mas essa eu curto também. Essas são as padrão. O Matt falou aqui, tem uma caneca de cada viagem que eu faço. É quase meu carimbo de passaporte. Interessante também essas coleções de viagem, assim. A gente coleciona imã, que é a coisa mais óbvia do mundo, mas não ocupa espaço.
Eu ia falar imã.
É prático, não ocupa espaço na mala, não é camiseta do Hard Rock, que tem colecione, eu coleciono também. Quando eu comecei a viajar, eu percebi que tinha coisa mais legal pra colecionar. Mas aqui, de coleção de viagem, é imã mesmo. A gente esqueceu de comprar em Lisboa. Tem que voltar pra Lisboa só pra comprar o imã, que esqueceu completamente. Alguém falou, nossa, verdade. É a única cidade que a gente passou que a gente não comprou.
Vocês falaram agora, eu não tenho nada assim, eu não tenho nenhum hábito de sempre pegar alguma coisa da viagem pra colecionar. Vou ter que inventar alguma coisa. Caneca eu acho complicado, porque não é a coisa mais fácil de transportar, né? Eu já comprei caneca em viagem e sobreviveu e tudo mais. Você enrola ali numa camiseta, sei lá, mas ocupa muito espaço. Né,
sim.
Dependendo da caneca, então. É, eu vou ver se eu acho. E imã também é muito clichê, e eu também. O que você faz com o imã?
É, então, na geladeira. É a coisa mais óbvia e clichê do mundo. Mas
é porque eu tenho fã, eu não gosto de imã na geladeira.
Na geladeira eu não aqui tinha não tem também. Imã. A minha geladeira era... a minha geladeira não tinha nada. Era uma geladeira, né? Mas quando eu e a Lara, a gente começou a sair, etc., a gente ia fazer umas viagenzinhas assim, pro interior de Minas, aqui em São Paulo mesmo. E aí, compra um negocinho, aí vira uma tradição, né? Mas das tradições que dá pra fazer, essa é a mais econômica de espaço, principalmente em viagem, né?
Sim.
Imã, qualquer biboca tem um imãzinho. Aí você precisa achar, às vezes, da pior das hipóteses, o menos feio pra levar pra casa.
Olha,
que
eu acho
que a gente
não,
faz.
Não teve uma viagem que eu fui até hoje que não tinha uma loja, que eu não passei por uma loja só de imã.
Uhum.
Todo tipo de imã. Aí geralmente a gente compra um pra mãe do Rafa, que ela adora. Mas eu até comentei com ele um dia que a gente tava falando negócio de imã. Falei, a gente não bota na geladeira, mas daria pra fazer um muralzinho de metal ali, né? Botar em algum lugar bacana e colar os imãs ali. Não precisa ser. Ninguém disse que tem que ser na geladeira o imã.
Sim, é verdade. Só que tem que ser uma coisa que você se comprometa. Você tem que pensar muito pra ter logo a ideia que você gosta. Porque se você começar a colecionar coisa errada... Você mudar de ideia depois, você faz o quê, né? Você volta pros países e cidades pra onde você passou pra comprar a coisa certa também? Ou fica pior com a coleção incompleta, que é um faniquito eterno, né? Então tem que tomar cuidado com essa escolha.
Uma coleção meio acidental que eu acabei criando e aos poucos eu acho que tá virando algo meio que virou coleção, é de dinheiro de países, assim.
Ok.
Tipo, não 500 dinheiros, né? Mas assim, uma notinha, umas moedinhas, eu gosto de ter, assim, eu guardo e eu não. Eu quero sempre ter pelo menos uma nota, uma moeda de cada lugar. O que também tá ficando cada vez mais raro, né? Porque hoje em dia você viaja, nem precisa mais de cash quase.
Cara, e aí tem coisas. É que isso é muito específico, né? Mas é maluco também que acontece. Teve uma época que era muito barato, custava R$300 pra Buenos Aires. Aí eu acabava indo com frequência, que era mais barato do que pro Guarujá. Né? E aí, era a época que, assim, o peso, se assim, com R$1, você comprava 5 pesos. O que já fazia a gente se sentir brasileiro rico na Argentina, porque era o contrário do gringo. O gringo foi pro Brasil e falou, nossa, esse dinheiro não vale nada, né? Era assim, o único lugar do mundo que era assim lá. E aí eu tinha aqui, de peso, argentino guardado. 1 peso, 5 pesos, né? O tempo foi passando. Hoje em dia, $1, você compra 1.400 pesos. A nota de 1 peso, sabe quanto vale? Não vale o papel que ela tá impressa.
Nossa, sim, é triste.
Não vale nada. Nada, 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 nada. A gente foi pra Argentina no ano passado, tinha esse bando de pezinho ridículo guardado aqui que você não tem como gastar. É tipo você levar, sei lá, você querer pagar a conta do restaurante com centavos. Não faz sentido, não computa mais um negócio desse. E o louco é que é o mesmo dinheiro, é a mesma coisa. Só que hoje as notas em peso são 1.000, 5.000, 20.000, que é, sim, ruiu totalmente e segue ruindo, né? O quanto vale o dinheiro lá deles, é absurdo, né? Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/459 ou também dá mais piada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. Obrigado a vocês, que por mais um ano quase inteiro que acompanharam a gente. Estamos chegando pertinho do final do ano, quer dizer que já já vai ter o prêmio ADT tradicionalíssimo, cobiçadíssimo prêmio ADT Melhores do Ano. Semana que vem, mais detalhes a respeito disso. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, quem recomenda também o ADT. E obrigado a você, Rambo, por mais uma co-apresentação do episódio.
Valeu, eu tô lá no mastodon.social, @_inside, também apresentou o Lamundo aqui na Gigahertz.
Boa, seguindo com agradecimentos, obrigado ao pessoal que acompanha a edição sem edição, porque está em gigahertz.fm/apoio. Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição de mais um episódio. Para falar comigo, MVC Mendes no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho, também o A Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. E vocês acham meus textos no 9 to 5 Mac. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Valeu!